nosso programa de hoje, vamos dar continuidade ao estudo da obra Sete Caminhos para o Alto Amor, de autoria espiritual de Pai João de Angola, pela mediunidade Vanderlei Oliveira, que está conosco aqui esta tarde. E aí, Vanderlei, tudo bem?
Tudo em paz, graças a Deus.
Vanderlei, os dois capítulos que nós vamos estudar hoje, eles estão relacionados no item 4, relacionamentos afetivos, a nutrição dos que celebram o amor próprio. Nesse item 4, que nesse quarto caminho, né, dos relacionamentos e o amor próprio, Pai João teceu alguns capítulos em torno das dificuldades ou, digamos assim, dos desafios que os relacionamentos podem apresentar em função da ausência do amor próprio, do alto amor. Então, nós vamos aqui no capítulo 4.1, dando uma leitura aqui, uma panorâmica, e eu vou parando para você fazer seus comentários. O capítulo 4.1 tem o título que é uma pergunta muito interessante. Por que amar causa tanto sofrimento? E esse capítulo, o Pai João apresenta uma pergunta que já foi feita a ele e traz a resposta dele sobre o tema. A pergunta é a seguinte: Pai João, amar dá muito trabalho. A gente corre muito risco e acaba sofrendo. Por que sofremos tanto para amar? E ele responde: meu filho, não é o amor que faz isso, e sim o tipo de relação que você cria com quem ama. Se é uma relação possessiva, o amor ficará soterrado pelo controle e pela manipulação. Se é uma relação de ciúme, o amor fica sufocado pela desconfiança e pelo medo. Se é uma relação de ambição, o amor fica submisso às ações de interesse e falsidade. Vanderlei, não é o amor que faz isto, não. E sim o tipo de relação, sim, que você cria. Como é que é isso?
Lê uma frase dessa aí que eu vou explicar, da submissão, por exemplo.
Tá, então vamos lá. Em uma relação possessiva, o amor fica soterrado pelo controle e pela manipulação.
Pois é. O amor, ele é como se ele fosse assim um barco. E as velas do barco que guiam o barco na direção X ou Y é que é a relação. Então, o sentimento de amor numa pessoa possessiva, ele vai existir. Mas ele vai tomar a direção de quê? Do controle ou da submissão de alguém.
Da manipulação e de uma submissão.
Então, o que faz uma relação existir não é só o sentimento do amor. Não existe isso. Para nós, na nossa esfera de evolução, não existe isso. Para espíritos que amam mais, aí é diferente. Mais elevados, né? Então, o que que cria uma relação humana? O conjunto dos sentimentos e das condutas que unem duas pessoas. É isso que cria a relação humana. Então, nesse conjunto de sentimentos existe o amor e tudo mais que aquela pessoa é. O amor e tudo mais que aquela outra pessoa é. São duas. Então, você imagina, dentro desse universo, quanta coisa além de amor existe. E é isso que faz a relação. Então, tem o amor ciumento, tem o amor possessivo, tem o amor de interesse, e é isso que faz sofrer, não o sentimento do amor em si.
Na verdade, então, é o tipo de relação que eu estabeleço, mas essa relação está vinculada
aos
meus interesses.
A sentimentos.
A sentimentos.
Interesse pode ser um deles, entendeu?
Entendi.
A relação, ela envolve sentimentos e comportamentos.
Nesse caso, ser possessivo, ciumento, ambicioso e degringolar a relação para o campo do controle, manipulação, desconfiança, medo, interesse, isso já é uma consequência, então, dessa vela que dá esse rumo.
Exato. O amor é o barco e a vela são os sentimentos que estão no entorno da relação desses dois.
Muito
então
bem.
É isso que faz sofrer.
Excelente
uma pessoa.
Explicação.
Você pode amar alguém, mas pode ser falso e acabar fazendo o outro sofrer, por exemplo. Então, é isso.
Mais adiante, Pai João comenta o seguinte, Vanderlei: o amor aproxima as pessoas para que haja crescimento e não apenas encantamento. Você pode explicar isso para a gente, Vanderlei?
Repete, por favor.
O amor aproxima as pessoas para que haja crescimento e não apenas encantamento.
Exato. Se você ficar só nessa parte do encantamento que o amor cria, que filho lindo que eu tenho, maravilhoso e tal, você desconsidera a parte mais importante, que é a relação. A relação que você vai ter com essa pessoa que você ama. Porque você não é só o que você sente por alguém, você é o que você sente e o que você convive com essa pessoa. Então, é aí que entra o crescimento. É na relação humana que o crescimento acontece. O amor não sustenta esse crescimento. Ele faz parte dele.
E se o meu relacionamento ficar debaixo só do encantamento, com um relacionamento construído em cima do encantamento?
A pessoa vai se decepcionar muito.
Voltar na ilusão?
Porque ela vai querer continuar mantendo o seu sentimento só no amor, que é o encantamento, e ela vai ver que ela não consegue isso. Então ela está fugindo da realidade, porque a realidade é você amar alguém, mas se submeter à relação com essa pessoa dentro da realidade de tudo que acontece.
Vanderlei, quando eu estava lendo esse capítulo do Pai João mais cedo, eu me lembrei daquele termo que Emmanuel usa no livro Vida e Sexo, de suave encantamento.
Uhum.
Um livro, inclusive, que nós dois já estudamos. Sim. Muitos anos lá na União Espírita Mineira. E aí eu copiei a seguinte fala dele, eu queria que você comentasse dentro do enfoque do Pai João. A integração de duas criaturas para a comunhão sexual... Aqui nós vamos extrapolar além da comunhão sexual. Começa habitualmente pelo período do namoro, que é traduzido por suave encantamento. Paulatinamente, a simpatia mútua chega em um momento em que o raciocínio deve comparecer. Acontece, porém, que diminuta parcela da humanidade hoje está habilitada a pensar em termos de autoanálise quando o interesse afetivo se lhes derrama do ser. Será que isso que a gente está chamando de suave encantamento poderia ser aquele deslumbramento do início da relação com o filho, da infância e tudo, aí o filho cresce, dá as problemas, aí tem uns anos de relacionamento, a coisa aparece o problema, no casamento, no trabalho, seja lá onde for. É porque nós estamos despreparados para a realidade, Vanderlei?
Às vezes a pessoa está sensível para a ideia de amar, de gostar, mas isso pode ser apenas uma idealização e não um processo de amadurecimento emocional. E se for isso, ela pode estar vivendo as suas relações de uma maneira muito idealizada, muito fora da real, entendeu? E aí fica só no amor, no encantamento. E a vida humana não é só isso. A vida humana é choque, desentendimento, contrários, ponto de vista diferente. E você tem que continuar com o sentimento por essa pessoa de amor entre vários outros. Eu acho que é nisso que reside o grande problema. As pessoas querem ter um sentimento e ficar só nele. Isso não existe. A relação humana impõe um círculo contínuo, ininterrupto e dinâmico de sentimentos, entendeu? E é como se fosse uma roleta. E tem lá a palavra amor, impaciência, paciência,
riscos,
tolerância,
tentativas.
E a roleta vai rodando, e a hora que passa no ponteirinho do amor, passou e já vem outro. E vai rodando. E o coração é assim, aquele círculo contínuo de sentimentos conforme os acontecimentos da relação.
Interessante você falar, porque Pai João comenta: o relacionamento afetivo agrega riscos, tentativas, erros, acertos, dar o seu melhor, desenvolver a capacidade de entender o limite do outro, perceber os valores dele, exercer a compreensão com as imperfeições e muito mais.
Entendi.
Vanderlei,
é isso mesmo.
Por que que a gente tem dificuldade de entender o limite do outro e aceitar isso?
Não é só o limite do outro, a gente tem dificuldade de entender a relação humana e os sentimentos. E o limite é apenas um dos itens que nós temos dificuldade de entender, né? Por exemplo, uma pessoa pode ficar muito intolerante e brigar com a outra, e aquela pessoa virar e falar assim, nossa, mas você não me ama, então por que você está me tratando assim? A pessoa ama, mas naquele momento foi aquilo que deu. Foi aquilo que aconteceu, entendeu? Na relação. Quer dizer que o sentimento de amor desapareceu porque ela teve uma conduta contrária ao sentimento de amor, não?
Ah, sim, entendi. E é muito comum, Vanderlei.
É, relação humana atitudes, toda hora.
Não, mas e é muito comum nós associarmos os atritos, as desavenças, as críticas à falta de amor. É. Você está tocando
Às vezes a pessoa continuou com o sentimento de amor pela outra. Só que naquele momento ela não deu conta, ela foi impaciente, foi cruel, foi não sei o quê, magoou, enfim.
O que não quer dizer que ama menos.
Isso é uma coisa, é a relação. A outra são os sentimentos que a gente vive.
Delei, naquelas relações que a pessoa fala assim, olha, a gente já desgastou tanto que o amor acabou. Isso é muito comum a gente ouvir isso.
Acabou não é um nome muito bom. O amor fica totalmente sufocado e submisso a coisas que tomam uma dimensão muito maior, entendeu?
Uhum.
Ele, como sentimento, não esgota. Ele está lá no fundo, guardado. Mas, às vezes, a relação foi tão desgastante que a mente só sintoniza com a parte pior da relação. Não consegue nem resgatar esse sentimento no meio de tanto escombro, no meio de tanta dor, tanta luta, tanto desentendimento.
E um recurso para fazer esse resgate para tantas relações entre familiares, profissionais e cônjuges que está com esse amor lá embaixo pedindo para ser tirado de lá?
Primeira pessoa tem que querer isso. Se não quiser, pode esquecer. Não tem jeito, não.
Ambos têm que querer.
É assim. Não adianta um querer e o outro não querer. Senão o outro acaba abusando da pessoa que quer.
Opa, pera lá, como é que é isso aí?
Se um quer e o outro não quer, esse que não quer pode acabar abusando do outro que quer. É muito comum isso, porque a pessoa que quer a melhora da relação fica se submetendo a coisas absurdas para poder tentar viver se o outro muda, se o outro melhora, se o outro ama, e se o outro não quiser, acabou.
E tem que se aceitar e ter olhos de perceber isso.
A gente tem isso aí, eu gostei disso. Eu acho que é uma coisa muito difícil para nós, principalmente religiosos, aceitar isso, porque a gente aprende sobre o perdão, sobre o amor, mas a gente não aprendeu que essas coisas, para existirem, existem condições. Não é assim simplesinho, não. Eu quero amar, então você tem que aceitar o meu amor e mudar. Peraí.
Não,
nem
funciona.
Jesus conseguiu isso. É. Com todo o amor dele, muita gente cuspiu na cara dele, entendeu? Então é o seguinte, isso aí depende de ambas as partes. E a gente tem que saber o momento exato de aplicar cada dose de cada coisa dessa. Por isso que o conceito de perdão precisa muito ser mudado no meio religioso. Que as pessoas estão falando num perdão, desculpa a expressão, muito ridículo, muito sem sentido, muito desumano, inclusive. Que você esqueceu uma coisa ruim que alguém te fez. Como se fosse simples assim, entendeu como é que é? Então, o José Mário, no livro Quem Perdoa, no livro...
Quem
ama pode mais, trouxe para mim o melhor conceito de perdão que eu já li até hoje. Isso muda a vida de uma pessoa. Aquele perdão profundo e efetivo tem algumas dicas para você conseguir. Está lá no livro Estudando, no capítulo Estudando a Mágoa.
Muito bem, você não vai falar, não vai dar uma palhinha?
Não, porque eu acho que senão eu acabo esticando o programa todo só com esse assunto, entendeu?
É, mas é um tema importante,
vai
né?
Lá no livro Quem Sabe Pode Muito, Quem Ama Pode Mais, tá lá o capítulo Estudando a Mágoa.
Muito bem, Vanderlei, mais adiante Pai João fala uma frase que eu queria que você comentasse para mim. O amor une para que, diante das desigualdades, aprenda-se a amar o que há de diferente no outro. E com isso se desenvolva a maturidade da vida. Essa questão do diferente, Vanderlei, qual que é essa tendência nossa de buscar os iguais para achar que vai dar certo?
É uma concepção, né? Supostamente seria o que favoreceria mais, o que seria mais...
Viável, né? Com mais chances.
Mais sensato, mas não é uma garantia, né?
E nesse caso, Vanderlei, diante das desigualdades, aprender a amar o que há de diferente no outro. Se forem coisas muito diferentes daquilo que eu elejo como essencial para mim, pode não dar certo, né, Vanderlei?
Sim, pode. Tem mais chance, supostamente também, de não
tudo
dar certo.
Tudo supostamente.
É, tem mais chance, supostamente, de não dar certo. Mas aí é que tá, Deus faz caminhos que nós desconhecemos, né?
E nas diferenças o amor floresce também.
Eu acredito até mais nisso hoje, né? Que é nessa completa diferença que o verdadeiro amor é capaz de brotar. É, são as histórias que a gente vê dos grandes líderes, dos grandes exemplos. Eles partiram para um caminho que não é o muito comum, não.
Interessante que ele fala que esse caminho que não é o comum é o caminho para você irradiar o verdadeiro e maduro afeto, que nunca desiste de iluminar o coração com sua força. A gente, então, amar aquelas pessoas diferentes ou as atitudes diferentes das pessoas que nós já amamos, não deixar que isso diminua o nosso afeto por elas, é um passo além do amar os afins, né, Vanderlei?
Com maior certeza. É um passo muito à frente, eu diria, né? Porque veja Jesus, o exemplo maior que a gente tem, né, de amor. Ele amou prostitutas, o povo
ladrões,
lá mandava apedrejar.
Publicanos.
É, então ele tinha uma relação de amor autêntica com todos. As diferenças para Jesus eram vistas como caminhos e não como empecilhos. Então eu aposto muito nessa coisa da diferente por isso, sabe?
Enriquece.
É, ele, aliás, fala em Mateus que galardão terei de cumprimentar somente os
que nos amam, né?
Amar os que nos amam. É, que fazeis demais, né?
Fazeis de especial.
Então, é isso.
É mesmo.
Aquele que te pede uma capa, dá outra. Eu acho que a lei do Cristo está mais nesse patamar aí, de uma coisa além do que é o considerado amor. Às vezes você vê duas pessoas muito iguais, passando a vida inteira, amando. E às vezes, tudo bem, é o amor que eles dão conta. São duas pessoas fechadas no seu próprio egoísmo. E enquanto um dá o amor para o outro, está ótimo. Mas duas pessoas diferentes têm mais chance de olhar mais o que está em volta, não fechar os olhos para algumas coisas. E vai por aí afora.
Vanderlei, num programa nosso, ainda sobre essa obra, alguns programas atrás, você comentou que esse nível de relação do igual para igual pode ser muito você amando você no outro.
E ainda tem esse risco de ser um egoísmo a dois, né? Porque pode ser uma projeção, uma carência atendendo a carência. Então, difícil.
Vai por aí. Vanderlei, tem uma partezinha interessante aqui que eu vou precisar que você nos ajude a entender. Quando perguntaram para Pai João por que que dói tanto, por que que só nós sofremos tanto para amar, aqui embaixo ele coloca o seguinte: o sofrimento não vem do amor, vem da sombra interior que a luz do amor não se propõe a extinguir, e sim transformar. Deu um nozinho na minha cabeça isso aqui, na hora que eu leio, porque o amor não se propõe a extinguir e sim transformar. Vem da sombra interior, que a luz do amor não se propõe a extinguir. A nossa dificuldade em amar vem da nossa sombra interior? É isso que eu entendi?
Eu acho que o amor, não sei se é isso, o amor verdadeiro, ele vê a sombra, mas ele não quer extinguir, ele quer transformar. Na relação significa você ter muita tolerância com a dificuldade do outro.
Ah, sim.
Não querer extinguir isso.
E ajudar a transformar.
O que eu entendi foi isso, na relação com o outro. Agora, intimamente, serve o mesmo modelo. Você também tem que ter paciência com a sua própria sombra. O amor não quer extinguir nada em você.
Muito bem lembrado.
É, ele quer transformar.
Vanderlei, mais adiante aqui no capítulo 4.1, Pai João fala o seguinte: o auto-amor é a emoção do equilíbrio que vai lhe permitir discernir e avaliar até onde você consegue ir. E ao conhecer seus limites, você precisa saber dispersar as sombras que surgem nos seus vínculos de afeto. Só quem quer dar mais do que pode nos assuntos da vida amorosa amarga o sofrimento de ter que controlar a convivência na tentativa de fazer surgir o amor. Olha bem, Lili. Então, a minha pergunta vai o seguinte. Se o amor é a emoção do equilíbrio, eu não a atinjo porque eu não conheço os meus limites e não sei lidar bem com a minha sombra, como conforme Pai João colocou aqui?
Sim, sim. É uma das dificuldades, não é a única, né?
Essas duas não são as únicas, não. Mas digamos assim, são as mais comuns?
A questão do limite, de que mais?
Conhecer os seus próprios limites e saber lidar com sua própria sombra.
São dois pontos muito alicerces, né?
Fundamentais mesmo.
Quem sabe isso aí tem uma chance enorme de ir pro caminho do amor verdadeiro, tá? É isso que a gente pode dizer.
Muito bem. Vanderlei, mais adiante, ele ainda comenta. A alegria de quem está em sintonia com as energias superiores é recomeçar quantas vezes se fizerem necessárias e realizar algo, fazendo apenas o seu melhor, nada mais. Vanderlei, como saber que é para recomeçar e quando não é para recomeçar?
Recomeçar o quê?
A relação de afeto. Com pai, com filho, com colega, com vizinho, com todo mundo.
Ah, Maria José, eu acho que isso aí é muito fácil. É você ver se as coisas estão fluindo. Relação tem que fluir.
Progredir.
Não tá fluindo, você tem que pensar em uma alternativa para mudar a forma de relacionar. Se não der certo também, é porque às vezes a pessoa não tá mesmo interessada numa relação. Não tá mesmo interessada numa melhora na relação. Ou talvez ele até interesse em relacionar, mas não interessa em melhorar, em dar outras respostas melhores que a outra parte está esperando. Então, é o bom senso. O que nós não podemos fazer é ficar arrastando atrás dos outros para uma relação melhorar. Quando isso acontece, aí sim a submissão, o controle, o abuso vão começar a existir nesse relacionamento.
Pois é, porque aquela hora ali a gente comentou que quem não reconhece seus limites e não sabe lidar com sua própria sombra, ele amarga o sofrimento de ter de controlar a convivência na tentativa de fazer surgir o amor. Seria essa questão que você está falando aí?
Exatamente. É uma tentativa de implementar o amor e o pior no outro, né?
E não na pessoa e na vida de relação em comum interesse.
E isso é um dos maiores fracassos para a relação humana, com certeza, que a gente pode destacar. Por quê? A gente tem essa expectativa, ou essa ilusão, talvez seja até melhor, de que nós temos essa capacidade, né, de colocar ou despertar alguns sentimentos nos outros. Não temos, não.
Determinar o que sentem.
Isso não existe. Simplesmente não existe.
Vanderlei,
você pode, sim, fazer uma palestra e despertar um sentimento bom nas pessoas. Você pode parar num grupo, fazer um discurso e envolver as pessoas num ódio. Você pode xingar alguém e despertar uma irritação. Existe isso, sim, assim, sobre esse aspecto. Mas
no nível mais imediato, digamos assim.
Não há relação nessas circunstâncias.
Entendido.
Né? Normalmente, quando você consegue isso, não existe muita relação. Existem contextos específicos.
Não há uma continuidade, né, dessa proposta.
Em contextos específicos relacionais, que são assim mais distantes. Agora, com a pessoa que você convive todo dia, isso não é muito fácil, não. Porque aquela relação ela já tem um padrão. Então, com esse padrão, você não consegue estimular muita coisa nova dentro da pessoa, não.
Então, você falou a coisa que eu ia te perguntar agora. Padrão. Uhum. Porque você falou agora há pouco...
Toda relação ela tem um padrão.
Você falou agora há pouco que ambos querem continuar na relação. Um quer melhorar, o outro só quer ficar do jeito que está. É porque está acomodada nesse padrão?
Às vezes, para ele, é o estágio de crescimento dele, entendeu como é que é? Ele não dá conta de mais, não quer mais, Não tem interesse em melhorar aquilo ali, não.
Wanderlei, e quando a outra parte reconhece e identifica essa limitação do outro? Que aqui nós não estamos falando que não é só o querer, é não dar conta.
Uhum.
Aquele amor da segunda milha que você falou no primeiro bloco aí, que vai um pouco além do padrão comum, entraria então nesta hora aí, entendendo o limite do outro, até onde o outro dá conta de ir e administrando as próprias expectativas com relação à mudança do outro.
Isso tudo e mais ainda, o mais importante, que é mudar as estratégias com essa pessoa. Porque se tem uma pessoa que está no padrão e não quer sair, esse padrão está precisando crescer, você não consegue isso só com essas coisas que você falou. Você tem que mudar as estratégias com essa pessoa.
Você pode dar um exemplo prático pra gente disso?
Às vezes a pessoa não quer, não, então você fala, tá bom, também não quero não, entendeu como é que é? Então você tá despedido, ou você vai caçar seu rumo, ou então você muda, entendeu? Postura.
Entendi.
Ah, é, você não quer mais isso? Não, então tá bom. Então nós vamos terminar por aqui. É um namoro, né? Então, todos dois têm que melhorar, todos dois têm que... É casamento, não é todos dois, é família, não é? Então, cada um tem sua responsabilidade. Mudar as estratégias significa você mudar a forma da relação.
A forma de você lidar
com a pessoa, padrão.
E a atitude dela que traz a dificuldade.
Isso não é uma coisa muito fácil.
Wanderlei, você está falando, eu estou tentando imaginar aqui.
Não é porque
é um
assim.
É desafio.
Porque cada caso exige uma estratégia específica, conforme a pessoa e conforme quem está envolvido. Mas eu posso responder de uma maneira geral que é esse que é o caminho do ir além da milha. Mudança de estratégia, entendeu?
No capítulo...
Ah, então você não quer melhorar, não? Então nós vamos fazer o seu acerto, você vai ser mandado embora, não queremos mais também você, não. Pronto.
É, agora, Wanderlei, por trás de uma decisão dessa, de uma estratégia, de uma atitude dessa, tem todo um conjunto de ponderações e preparo para se a pessoa falar, ah, então tá, pode me mandar embora, você tem que saber o que vai acontecer. Não dá para ficar botando pressão na relação, achando que por aí vai
conseguir
pressão, retorno,
não.
Né?
Não é botar pressão. É, mudança de estratégia é uma coisa que é deliberadamente feita conscientemente, pensadamente, e a pessoa leva adiante porque ela também já não está mais suportando aquele processo padrão e não está dando certo mais aquilo. Então, ela também está pensando nela, não é só no outro, não. Entendeu?
Muito
então,
bem.
Ela está se protegendo, ela está, na verdade, se organizando.
Está se amando, está se respeitando.
Está pensando em si, porque, às vezes, dentro da relação, a mudança de estratégia que mais precisa, eu tenho falado isso muito, é você pensar em você. E isso não é egoísmo, porque, às vezes, a relação está desgastante para você. Pro outro tá ótimo, não tá nem aí, tá vivendo a vida dele na paz. É um abusador inconsciente, não intencional.
Nossa, mãe, dá um programa essa fala sua aí.
Agora, o problema não é dele não, porque às vezes ele tá no estágio e no caminho dele que ele dá conta. Agora, quem tá em volta é que vai ter que ir, ó, quer saber, eu também vou cuidar de mim, vai ser assim daqui pra frente, o que depende de mim não conta mais, desse jeito.
Só dando aqui uma dica para os nossos ouvintes, programa da semana que vem vai abordar o assunto que o Wanderlei acabou de introduzir aqui, as relações abusivas. Nós vamos estudar isso semana que vem, estejam conosco aqui. Wanderlei, no segundo capítulo que nós vamos estudar no programa hoje, ele se chama Pontes de Amor que Unem os Opostos. E nós estamos falando muito dos diferentes, do amor no clima, das diferenças e tudo mais. E Pai João comenta sobre essa postura do amor da seguinte forma. Duas pessoas são como as duas margens de um rio. O que se faz quando há um grande rio a transpor e se deseja chegar ao outro lado? Constrói-se uma ponte. O amor é essa ponte que permite a travessia segura para ter acesso às outras pessoas. Nele está a segurança de um trajeto que pode ser percorrido com mais estabilidade e que não quer dizer que não haverá turbulências, ventos desfavoráveis e momentos de cuidado. Nós já estamos, de uma certa forma, abordando isso aqui. E Pai João comenta, Vanderlei, que de um lado está você, com suas conquistas e limitações, e do outro, alguém diferente, com outros patrimônios e desafios. Compete a você tomar a decisão de fazer a travessia.
Uhum.
Achei interessante, Vanderlei, porque ele fala, ele usa duas vezes palavras segurança e estabilidade. Todos nós buscamos isso na vida, mas raros de nós encontramos, Vanderlei.
Uhum.
E nas relações afetivas, a gente entra com muitas esperanças e expectativas e ao longo da relação elas vão se desfazendo. E as pessoas se apegam a essas expectativas desfeitas e acham que não há mais solução para as relações.
Sim.
E, no entanto, na verdade, a gente pode constatar que a ponte do amor nunca foi construída.
Isso existe. Isso é verdade. Mas não como sentimento, como a gente colocou no início, mas como relação.
Um sentimento aplicado na vida de relação.
Eu diria que a relação de amor é que não existe. Entendeu?
Mais ou menos.
O sentimento, ele sempre aparece de alguma forma. Ele é que une as pessoas. Mas a vivência dele, que é a relação, ainda não existia aí nesse caso.
A relação é no clima
de
do
amor.
De amor.
Uhum.
E aí essa relação é que favorece esse tráfego seguro de um mundo ao outro.
Isso, com certeza.
Muito bem, vamos adiante, Vanderlei. Pai João fala aqui que é para a gente ter acesso a outras pessoas, chegar a outra margem. Eu tenho visto muitas pessoas acessando as outras não com o propósito de construir uma relação sadia, uma relação saudável, baseada na questão do amor. Como que a gente pode trabalhar as nossas crenças para despertar esse querer nas nossas atitudes, no nosso olhar, na nossa vida de convivência? Como é que eu consigo me perceber se eu estou disposta ou não na minha vida de relação a construir ou investir nessa relação do amor?
Autoconhecimento mesmo. É você examinar tudo que envolve essa relação dentro de você, né? Seus sentimentos, seus interesses. E ser muito honesto emocionalmente consigo mesmo para poder fazer essa avaliação.
Eu posso pensar que amo, mas não amar de fato, Vanderlei?
Pode sim, isso pode acontecer. Mas é meio difícil. Eu acho que quando a gente tem um sentimento de amor, ele existe mesmo. A gente já sabe o que é isso.
E ele vem travestido de cuidados, interesses.
O problema é o que é mais difícil de descobrir nem é isso, não. É o que faz com que esse amor fique desfocado, faz com que esse amor não entre para a relação de uma maneira limpa, tranquila, construtiva.
E quando nós estamos diante dessa circunstância de poder acessar o outro, para que esse amor ele seja construtivo, passa por aqueles dois pontos que você comentou.
Sim.
Que é a conhecimento de si mesmo e lidar com sua sombra. Muito bom. Vanderlei, dá um comentário para mim numa frase aqui de Pai João que me chamou também muito a atenção. Ele aponta dois aspectos a nível de construção do vínculo afetivo. Há quem acredite que o amor é coisa que deveria vir em um pacote completo, prontinho para ser consumido, no qual a ponte já deveria estar pronta, há muito tempo, ou até no cúmulo da zona de conforto, que não deveria existir travessia. Essa ilusão tem enfraquecido o espírito na hora de construir relações saudáveis.
Sim. O amor é um tesouro, né? Vamos dizer assim, ele é uma coisa de muito valor e muito boa de sentir. Só que nós não somos só amor. E para poder ir aprendendo coisas, para merecer que esse tesouro multiplique, tome conta da nossa vida interior, a gente precisa da experiência da convivência, que é a relação em si, para ir desenvolvendo outros valores, que são o suporte do amor.
E nesse caso, Vanderlei, se não houver essa postura, as relações duradouras e saudáveis, elas não são construídas.
É comprometida, né? Porque aí entra o amor e a posse, o amor e a submissão, o amor e o controle, aquelas coisas que destrói a relação humana.
Nós poderíamos dizer que nas nossas experiências até o presente, considerando as vidas passadas aí, a nossa falta de amadurecimento emocional para construir relações duradouras, nós estaríamos então diante de um apelo aqui inadiável para um amadurecimento no campo do afeto. É isso que o Pai João está fazendo aqui?
Isso, que é conquistado através de relações.
Você tem falado muito, Vanderlei, nas relações durante esse programa nosso. Isso quer dizer que a gente idealiza o amor no campo mental e não o aplica no campo das relações?
A gente aplica, mas a gente idealiza muita coisa para o outro, que é pior.
Pera lá. Para o outro? É. Como assim?
É, você podia ter tido paciência comigo, você podia ter feito isso, você podia ter feito assim, você podia ter agido desse jeito, e o seu podia.
Entendi, nossa senhora.
É, você podia.
Você podia, Deus me livre e guarde.
Entendeu? E aí, com base nisso, que você tem sempre uma receita pro outro, você muitas vezes se dá mal, porque você pode fazer isso para você. E às vezes tem gente que, além de tudo, ainda só faz para o outro.
Embaralhei, calma.
Essa receita a gente só pode fazer ela para a gente.
Como assim? Você podia
ter
feito?
O que eu posso fazer, o que eu posso alcançar, até onde eu posso ir. Mas só que, infelizmente, além de ter muita gente que não sabe que é só a gente que pode fazer, ainda tem gente que vive só fazendo para os outros. É pior ainda.
Então, aí ela vai atrás de cumprir o você podia ter feito de todas as
formas. Fica só nisso. A grande maioria das relações, na verdade, está nisso, que é uma relação de egoísmo.
Pera lá, Vanderlei.
É.
Para os dois?
Às vezes para os dois, um querendo que o outro faça uma coisa, entendeu?
Eu tô rindo para não chorar, Vanderlei.
A maioria das relações eu acho que tá assim, desse jeito. A gente esperando que o outro faça alguma coisa, que o outro entenda.
E aí quem tinha que fazer somos nós mesmos.
É, esse é um ponto claro. Em uma relação, você só tem acesso irrestrito sobre você mesmo.
E aí, no caso, nós voltamos à questão que nós comentamos a seguir, né? Que a questão do amor florescer passa por certos caminhos aí, pelos quais a gente não andou caminhando muito neles, né, Vanderlei?
Sim, a nossa trajetória no egoísmo é que prejudica isso tudo aí, que a gente quer do nosso jeito e para o outro.
Vanderlei, nós poderíamos associar o momento de transição pelo qual a Terra está passando com o processo, assim, de cair a nossa ficha para o campo da educação emocional?
Eu tenho falado isso muito. Para mim, evangelização, para mim, passar a doutrina espírita e o que ela tem de importante, resume-se nessa palavra. Para mim, educação emocional é um termo até muito mais apropriado que a reforma íntima. Entendeu?
É porque a reforma parte da educação emocional, né?
A reforma,
né,
só é capaz de ser feita com a educação emocional. Tá? Não tem nada contra o termo, mas educação emocional é um termo muito mais apropriado para o que nós, de fato, estamos precisando fazer para progredir espiritualmente.
Exatamente o que eu ia falar, porque sem a educação emocional, a espiritual não vai adiante, né, Vanderlei?
Não tem como, porque quando a gente fala em educação espiritual, é um negócio muito vago. Educação do espírito, como é que é isso? Um negócio assim meio filosófico, né? Um negócio assim, como é que educa o nosso espírito? Com suas emoções, isso você sabe, isso você sente, isso você toca, isso você entende, isso você tem ao seu alcance, aí é outra esfera de capacitação.
Não dá para fazer educação espiritual sem educação emocional.
Não tem como, não existe
isso.
Nossa,
mas eu estava com tanta informação a respeito de educação espiritual, Vanderlei.
Na verdade, a gente, quando fala educação espiritual, a gente está querendo falar de educação emocional. Mas eu acho que esse termo está muito mais apropriado e vai superar.
E principalmente se a gente levar em consideração as duas asas de evolução que Emmanuel trouxe. Sim. Intelecto e moral. E a educação das emoções, a educação emocional está no desenvolvimento do campo moral da nossa evolução.
Maior certeza, é isso aí. Grande abraço, até o próximo programa.
Tenham uma belíssima semana e fiquem com Deus. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus.